E você acompanhou nos últimos meses como a comunidade ucraniana aqui no Paraná se mobilizou diferentes esforços para dar ajuda aos refugiados que aqui chegaram, também aos parentes, familiares, amigos que lá ficaram, que precisaram também e se transferirem, também irem para outros países da Europa. E a gente vem acompanhando essa situação. Muitos deles, quando chegaram aqui ao Paraná, o Paraná recebeu um grupo desses refugiados, foi para Prudentópolis, que tem uma grande tradição, tem a cultura ucraniana muito enraizada, e por aqui, esta não foi a única consequência. A guerra da Ucrânia já passa dos 100 dias, não tem previsão para acabar e mexe também, além de todo esse aspecto sociocultural, com a economia paranaense. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com João Alfredo Lopes, doutorando em estratégia, coordenador do curso de comércio exterior e professor de geopolítica e negócios internacionais na Universidade Positivo, aqui em Curitiba. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e comentar um assunto tão importante.
Boa tarde, Joyce, e boa tarde muito especial a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Professor, vamos falar então sobre esses 100 dias, né? Quais são os principais impactos que nós já podemos identificar na economia paranaense em função da guerra na Ucrânia?
Bom, o primeiro desses impactos foi aquele que a gente já sente, né, há algum tempo, e começa a ser sentido antes mesmo dos primeiros soldados cruzarem fronteiras, que está ligado ao aumento no valor dos combustíveis. Uhum. Isso ocorre porque, como nós já estamos sentindo aí desde janeiro, na verdade, antes mesmo, a guerra começa em 24 de fevereiro, mas desde janeiro, quando essas tensões entre russos e ucranianos têm uma escalada retórica, o preço do barril de petróleo aumenta. Nós temos aí preços no Brasil que são indexados aos valores internacionais, e aí já sentimos todos nas bombas de combustível, né, o aumento na gasolina e no diesel. O Brasil produz muito e mais de 90% de tudo aquilo que transportamos circula o país por via rodoviária. Como consequência, qualquer aumento no diesel acaba aumentando toda a cadeia produtiva, e isso não é novidade para ninguém, infelizmente. Temos aí os combustíveis como, mais uma vez, vilões da inflação. Mas a questão é que não fica nisso. São pelos portos paranaenses que chega ao Brasil pelo menos um terço de todo o fertilizante que nós necessitamos, né? Uhum. E uma vez que o Brasil é o grande celeiro do mundo, uma vez que nós somos altamente dependentes do agronegócio e das commodities, fertilizantes mais caros, e Rússia e Ucrânia produzem muito fertilizante, acabam certamente tendo um impacto na nossa produção. É possível que as próximas safras acabem encarecendo. Então, de um lado, a gente vai ter combustíveis mais caros e, de outro, alimentos também mais caros. Essa é uma possibilidade.
Aliás, por falar em alimentos e também na agricultura, uma das notícias lá é a dificuldade do país não exportar mesmo a Ucrânia, mesmo, por exemplo, com 20 milhões de toneladas de grãos. E nós também temos essa tradição aqui da safra de grãos. De que maneira esse comportamento das commodities, esse mercado ligado ao agronegócio, também vai impactando aqui a realidade paranaense, professor?
De fato, o Brasil produz grãos? Produz, mas tem algumas coisas que, por razões climáticas, nós não somos autossuficientes, e um dos exemplos é o trigo. E Rússia e Ucrânia são grandes produtores de trigo, e nós estamos percebendo que essas 20 milhões de toneladas estão lá, não tem previsão de sair. O Mar de Azov está bloqueado pelas forças russas, cidades portuárias também estão ou sob sítio ou sob ataque, uhum. E não existe perspectiva de que isso saia da Ucrânia. O Brasil, como produtor de grãos que é, depende de fertilizantes, como eu comentei, e depende de algumas outras coisas. Por exemplo, alguns minérios produzidos por Rússia e Ucrânia são utilizados desde a indústria farmacêutica até a indústria automotiva, indústria de máquinas pesadas. É o caso de ferro, titânio, platina, alguns outros gases também vêm de lá. Então é possível que o maquinário acabe encarecendo também. E tudo isso vai nos impactar diretamente, não só pelas nossas exportações de grãos, mas também pelo próprio consumo interno dos alimentos. Uhum. E desde que a guerra começa em fevereiro, nós percebemos que muitas das commodities, dentre as quais aquelas exportadas pelo Brasil, também tiveram alta. É o caso da soja, Níquel e cobre também tiveram uma alta muito considerável, e isso vem afetando o bolso de todos nós, né?
Pois é, professor, e a gente tem ainda uma realidade que, lógico, atinge toda a população, como é o caso da inflação do combustível, como o senhor já citou, e tem ainda os próprios empresários que precisam desse comércio também, essas relações de comércio exterior para os seus negócios. Como é também essa relação Paraná-Ucrânia e como ela foi afetada nesses 100 dias, em relação mesmo a negócio, a parceria de negócios, professor?
Nós temos, como você comentou no início, antes mesmo da nossa conversa, uma grande colônia ucraniana aqui no Paraná. Os ucranianos, eles certamente que se estabeleceram aqui, em especial Curitiba, região metropolitana, foram muito importantes para o crescimento do nosso estado. A Ucrânia não é um grande parceiro comercial brasileiro, embora sejamos culturalmente muito próximos, comercialmente somos um tanto quanto distantes. Mas ainda assim, o estado do Paraná acaba sendo afetado, primeiro pela entrada dos fertilizantes que eu comentei, depois pela dificuldade dos ucranianos enviarem para cá alguns dos grãos que eles exportam, mas tem também a questão dos medicamentos.
Tá.
Esses itens produzidos por russos e ucranianos, em especial ucranianos, como platina, titânio, enfim, são muito utilizados pela indústria médico-farmacêutica. E essa indústria está hoje sofrendo uma ruptura na sua cadeia global. Está sendo muito difícil para os produtores dessas áreas trazer esses produtos e conseguir esses insumos para produzir medicamentos de diversos tipos. E aí a gente já vem notando que aqui no Paraná algumas farmácias estão aí com falta de insulina, algumas farmácias estão com falta, inclusive, de coisas relativamente simples, como a dipirona.
Realmente, a gente vem também noticiando aqui na CBN essa questão dos medicamentos e, por meio da ajuda e dessa declaração do professor, a gente sente como tem toda uma situação interligada, são vários fatos interligados. Agora, professor, eu converso aqui na CBN com o João Alfredo Lopes, doutorando em Estratégia, coordenador do curso de Comércio Exterior e professor de Geopolítica e Negócios Internacionais da Universidade Positivo. Professor, se por um acaso, vamos colocar aqui na possibilidade, na hipótese de a guerra terminar logo, terminar apesar de não existir qualquer tipo de indicativo para isso, mas terminando um conflito como esse, de uma abrangência como essa, até quando o Paraná sentirá esses efeitos ou qual também poderá ser essa consequência e esses reflexos nesse sentido, professor?
É um excelente questionamento, Joyce. Eu tenho dito que a gente não consegue se esconder das relações internacionais, né? Porque ainda que algo ocorra geograficamente muito distante de nós, a realidade global interconectada faz com que nós acabemos afetados por tudo, de uma maneira geral, né? Ainda que a guerra acabe, é aquilo que a gente torce que ocorra, principalmente por razões humanitárias, né? Todos vimos de forma muito indignada aquelas imagens que vieram de Bucha e outras cidades afins, ainda que a guerra acabe, os efeitos devem perdurar para o longo prazo. Eu particularmente não acredito que as sanções pesadas que foram aplicadas contra a economia russa, hoje a Rússia é o país que mais é sancionado no mundo, essas sanções elas não vão ser retiradas de imediato. Como consequência, os fertilizantes que o Paraná tanto precisa não vão ter uma redução de preço assim que a guerra acabe. O trigo que a gente traz da Argentina e aí pela escassez global, uma vez que Rússia e Ucrânia não estão exportando, também se tornou mais caro, deve seguir entrando pelo Paraná, só que com um valor um pouco mais elevado. Ainda que a guerra acabe, de novo, essa é a expectativa que nós temos, embora, como você bem comentou, não existe indicativo de que isso deva ocorrer no curto e médio prazo, esses preços elevados, petróleo, gás natural, medicamentos, trigo, fertilizantes, essa alta ela deve permanecer. Isso deve continuar pressionando uma inflação que já está muito elevada. A inflação alta não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Ainda que nós tenhamos aí a quarta inflação mais alta dentre uma série de países emergentes em desenvolvimento, essa inflação alta não é só um fenômeno nosso. Estados Unidos, União Europeia, Japão também têm sofrido com um aumento geral de preços. E essa é a preocupação. no momento em que nós precisamos criar emprego, precisamos de uma retomada econômica pós-pandemia, certo, essa inflação global não dá sinais de que vai arrefecer.